Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Doze horas em Washington, 18 em Angola, segunda-feira, dia 7 de março de 2016. Aqui na cidade de Washington o céu encontra-se limpo e a temperatura é de 13 graus centígrados. Vamos estar aqui durante uma hora e meia, como sempre, e o Paulo Oliveira vai apresentar os primeiros 30 minutos, que tem a produção de Mariano Bartolomeu, e hoje temos a assistência de Peter Hundley. Começamos com as notícias a esta hora. Na Síria, o principal grupo de oposição tenciona participar nas conversações de paz. A Coreia do Norte ameaçou retaliar contra manobras militares sul-coreanas e norte-americanas. Amigos, fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas, para já, como sempre, as notícias internacionais, hoje com Amâncio Miguel.
O vice-presidente Joe Biden iniciou hoje uma viagem de 5 dias ao Médio Oriente com a promessa de que os Estados Unidos irão aniquilar o grupo Estado Islâmico. Biden visitou elementos da Força Aérea Americana na base de Al-Dafra, perto de Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, que tem drones estacionados. Chamando criminosos e cobardes aos insurgentes do grupo Estado Islâmico, Biden disse aos pilotos da Força Aérea que é preciso atingir o coração daquele grupo no Iraque e Síria, de modo a não continuar a bombear o seu veneno na região e em todo o mundo. Em entrevista ao jornal local The National, Biden defendeu a posição americana de um acordo de paz para acabar com a guerra de 5 anos na Síria e descartou uma solução militar.
E vamos exatamente para a Síria, onde o principal grupo de oposição indica hoje que tenciona participar na nova ronda de conversações de paz patrocinadas pela ONU e que devem realizar-se no final de semana. Riad Agha, porta-voz do grupo HNC, disse que os seus representantes chegam a Genebra a partir de sexta-feira. Isso ainda que se registra um número cada vez menor de violações ao cessar-fogo, que entrou em vigor a 27 de fevereiro, assim como progressos na entrega de ajuda humanitária.
E do Médio Oriente para a Ásia, com a indicação de que a Coreia do Norte ameaçou proceder a ataques nucleares cegos contra a Coreia do Sul e os Estados Unidos, se estes países mantiverem as manobras militares conjuntas que começaram esta segunda-feira. Os exercícios conjuntos foram comunicados à Coreia do Norte e envolvem cerca de 17 mil homens entre tropas americanas e mais de 30 mil sul-coreanos. O ministro da Defesa sul-coreano indicou não ter visto qualquer sinal fora do comum de atividade militar por parte do Norte.
E voltamos para a África, para pelo menos 6 pessoas e na Somália, incluindo 2 soldados da União Africana, ficaram hoje feridos em consequência de uma explosão no aeroporto da cidade de Beledweyne, no centro do país. O comandante da polícia local indicou à Voz da América que a explosão verificou-se junto à entrada do aeroporto. Acrescentou ainda que a polícia já deteve 20 suspeitos em relação com os atentados de hoje.
E continuando em África, mas desta feita na África do Norte, o ministro do Interior da Tunísia disse que tropas governamentais mataram 21 militantes que atacaram uma esquadra da polícia e um quartel perto da fronteira com a Líbia. As autoridades disseram que pelo menos 4 civis e 1 militar perderam a vida nas confrontações perto da cidade de Ben Gherdane. Exércitos ocidentais apoiam as forças tunisinas a enfrentar grupos militantes, incluindo o Estado Islâmico, que fazem ataques no país partindo da Líbia. Na semana passada, recorde-se, a Grã-Bretanha anunciou o envio de uma equipa de 20 soldados para ajudar na proteção da fronteira.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos para a capital angolana, onde o Tribunal de Luanda decidiu nesta segunda-feira prescindir dos declarantes no julgamento dos 17 ativistas que eram acusados de rebelião e atos preparatórios de um golpe de Estado. A decisão foi tomada no reinício do julgamento e depois de nenhum dos declarantes ter comparecido ao tribunal. O juiz Januário Domingos José transformou os declarantes em arguídos, enquanto adiou para a próxima segunda-feira a apresentação das alegações finais do julgamento. Detalhes com o Coco Mokuta.
A retomada do julgamento começou com o juiz Januário Domingos José a expulsar da sala da audiência a maioria dos réus por estarem trajados com camisolas que exibiam bonecos e dizeres como palhaços, em solidariedade ao colega Nito Alves, condenado a 6 meses de prisão por chamar o julgamento de palhaçada. Apenas 3 réus ficaram na sala. De seguida, a pedido do Ministério Público, o juiz decidiu prescindir-se dos declarantes que vinham a ser notificados através do Jornal de Angola e transformá-los em arguído por crime de desobediência. Entre eles constam José Julino Calopeteca, Marcolino Moco, Alexandra Simeão, Fernando Macedo, Justino Pinto de Andrade, Abílio Camalata, Rafael Marques de Moraes, Filomeno Vieira Lopes, Makuta Nkondo, João Paulo Ganga, José Patrocínio e Fernando Heitor. Abílio Camalata, numa político da UNITA, disse que não irá ao tribunal e que aguarda pela prisão.
Agora o que eles podem fazer é vir prender. Podem vir prender quando quiserem, se é esta vontade deles.
Mas vão ou não para o tribunal desta vez enquanto réus?
Eu não vou. Eu não cometi nenhum crime.
Por seu lado, o antigo primeiro-ministro e jurista Marcolino Moco lembrou que não participará em qualquer carnavalização da justiça e que está à espera que lhe notifiquem.
Eu até hoje não recebi nenhum papel, nem como arguído, nem como simples declarante, como arguído. Nada, absolutamente nada. Mas como é que eu vou a um tribunal como arguído quando eu não recebi nenhum documento? As pessoas são convocadas. Esse senhor juiz não sabe ler o código processual, os códigos processuais penal e o código processual civil que definem quem é declarante e quem é arguído. Isso é aquilo que eu chamei da outra vez uma carnavalização dos órgãos de justiça. É colocar no mais baixo patamar uma instituição do Estado tão importante como a justiça.
Agora são colocados na posição.
Eu não aceito participar desse tipo de situações, a menos que seja levado à força. Por procuração, evidentemente, não me vou opor à força.
Eles acusam de desobediência. Esta acusação, o que é que lhe diz?
É uma questão de olhar para o Código Civil, para o Código Processual Civil, para o Código Processual Penal. Se um indivíduo que não foi citado, não é, deve ser constituído em arguído. Qualquer, não direi criança, qualquer pessoa minimamente dotada de algum senso sabe que isso não é possível.
Caso forem condenados, podem receber uma pena de até 3 meses de prisão. Entretanto, o juiz Januário Domingos José marcou para a próxima segunda-feira as alegações finais do julgamento dos 17 ativistas. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mokuta.
Obrigado, Coque. As alterações recentemente efetuadas no governo angolano visam já eleições de 2017. Isto quem o diz é o especialista em política nacional João Castro Freedom. Especialistas em matéria económica acham, no entanto, que as medidas mexidas no executivo não têm nada a ver com os futuros compromissos eleitorais do partido que sustenta o governo. Os detalhes aqui com o Manuel José.
Recentemente, o presidente José Eduardo dos Santos efetuou algumas mexidas no seu elenco governativo, tendo como destaque a substituição de José Pedro de Moraes no Banco Nacional de Angola por Walter Felipe. Luís Gomes Sambo rende José Vanduni no Ministério da Saúde. Paulino Batista assume a pasta de Hotelaria e Turismo. Branca do Espírito Santo substitui José da Silva à frente do Ministério do Urbanismo e Habitação. Rosa Pacavira deixa o comércio para entrar Fiel Constantino e Rosa Cruz e Silva, substituída na pasta da Cultura por Carolina Cerqueira. Estas mexidas, no entender do especialista em política nacional, João Castro Freedom, têm a ver com os compromissos eleitorais futuros que se avizinham.
Isso está na perspectiva eleitoral 2017. E qualquer partido devia começar a preparar-se nessa altura e não esperar em 2017 para depois dizer que houve fraude, houve não sei quantos mais. Agora ganha-se na projeção, no plano que as pessoas e as instituições fazem. Porque sem planificar, sem projetar o futuro, é difícil. Então vai apenas como participante. Quem quer mesmo governar não pode preparar a última hora. Seria um erro crasso.
Na vertente económica, o especialista José Severino, presidente da AIA, é de opinião que as alterações são pontuais e não eleitorais.
Eu acho que há aqui questões muito objetivas que levaram a estas alterações. Reformular os quadros de direção é sempre útil, na medida em que um processo de um país é dinâmico e é preciso, às vezes, injetar novas ideias, novos princípios, novas regras e não mantê-las de certa maneira, porque o Executivo é um órgão de muita responsabilidade e, naturalmente, tem que responder às expectativas que os cidadãos têm. Não.
Para José Severino, outra razão para estas mexidas no governo visam o seu emagrecimento. Outro perito em matéria económica, Galvão Branco, diz não acreditar que as mexidas operadas tragam qualquer alteração de vulto, porque o problema da crise não tem a ver com pessoas.
Eu não creio que essas alterações tenham qualquer tipo de impacto no nível da alteração da difícil situação financeira do país. Portanto, uma mudança neste momento, por exemplo, do governador do Banco Central, tanto do Banco Nacional de Angola, tenha qualquer tipo de feito a nível daquilo que é crítico, é de facto uma escassez de dívidas que decorre de situações estruturais. Um país não tem dívidas, o país tem necessidade da ordem dos cerca de 20 mil milhões de dólares para fazer face às necessidades de importação de bens e serviços. É uma questão de gestão.
Para além das mexidas que referimos, o Presidente da República nomeou também José Maria Ferraz para governador do Kwanza Norte, rendendo Henrique Júnior. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África, 12 horas 10, 12 minutos aqui em Cidade de Washington, 18 horas 12 minutos 15 segundos em Angola. A agência de notação financeira Moody's deve cortar o rating de Angola e outros 10 países exportadores de petróleo, isto devido à crise causada pela queda dos preços do crude. Segundo a Bloomberg, estão em avaliação, além de Angola, Gabão, Nigéria, Rússia, Cazaquistão, Trinidad e Tobago, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Qatar. O resultado da avaliação do Moody deve sair dentro de 2 meses. Esta tendência de corte no rating já tinha sido apontada pela agência concorrente Standard & Poor's. A avaliação é de que, com a queda do valor do petróleo, os estados dependentes do crude estão a cortar os gastos que são necessários ao impulso da economia. O déficit fiscal também já está em alta, já que estes países têm recorrido a empréstimos para tentar cobrir as suas despesas. O Banco Nacional de Angola continua a reduzir as suas vendas de devidas à Banca Comercial Angolana. Há já 3 semanas consecutivas que o valor vai caindo. A informação consta do relatório semanal do Banco Central sobre a evolução de mercados monetário e cambial, sobre defesas de vendas de devisas entre 29 de fevereiro e 4 de fevereiro, que ascenderam, aliás, a 115 mil e 300 milhões de euros contra os 321,3 milhões de euros do período anterior. Angola enfrenta há mais de um ano uma crise financeira, monetária e cambial, isto decorrente da quebra de cotação internacional do barril de crude, tendo visto as receitas fiscais com a exportação de petróleo caírem para metade em 2015 e, com isso, a entrada de divisas, dólares, nomeadamente, no país. Paralelamente, devido à escassez de divisas e limitações aos levantamentos de dólares impostos nos bancos, o mercado informal da rua, ou seja, de rua, transiciona a nota de dólar norte-americano a mais de 300 kwanzas. Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África, em especial para Angola. Após um apelo ao consumo de produção interna, o governador de Benguela considera que o país deve admitir que a importação de quase todos os bens consumidos constitui, diz ele, uma vergonha nacional. Isaac dos Santos lamenta que tenha sido a crise económica e financeira a responsável pelos debates públicos sobre a agricultura como parte da diversificação da economia. Detalhes com o João Marcos.
Foi o que se viu na última sessão do Quintas Debates, um espaço da Umunga, que teve como convidado o governador de Benguela.
Portanto, hoje é uma boa altura de nós falarmos da agricultura porque o país não tem dinheiro. Não é quando o país tiver dinheiro vocês continuarem a importar arroz, açúcar, feijão, óleo de palma, tapioca, palito do dente, picles. Que vergonha. Importamos tudo e não queremos parar um minuto para refletir e dizer que vergonha. Somos uma vergonha.
Pior do que os altos níveis de importação são as opções pelos mesmos mercados, com real para o Brasil, Argentina e Portugal. Isaac dos Anjos lamenta o fraco aproveitamento do corredor económico do Lobito, que tem no caminho do ferro uma referência obrigatória.
Por que é que o milho que nós comemos tem que ser importado da Argentina? Por que é que o milho que comemos não pode ser importado da Zâmbia? Se temos o nosso caminho de ferro de Benguela já pronto, e se a Zâmbia é um grande produtor de milho, e se o Zimbábue foi um dos maiores produtores de milho, com rendimentos superiores a 10 hectares, tem o Nauau, por que é que estamos a importar da Argentina e do Brasil? A cenoura, a própria cenoura, tem que vir de Portugal, já enlatada, é a única que nos cai bem.
São palavras que não passaram despercebidas ao secretário-geral adjunto da UNITA, Rafael Massanga Savimbi, já a caminho do AMO, depois de uma visita a Benguela. Na ótica do filho do líder fundador da UNITA, estas declarações confirmam a necessidade de mudança.
Ainda bem que vem de um governante do MPLA, que constata que, de facto, o país vai mal e, com certeza, que quando alguma coisa não vai bem, então tem de ser mudado. E é por isso que nós estamos a apelar ao povo, vamos mudar. Se até os do MPLA admitem que as coisas não vão bem, então é sinal de que é preciso mudar.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Os governos do Brasil, de Angola e de Moçambique não querem que Portugal ocupe a presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, que vai decorrer em julho. O Brasil foi o primeiro país a votar Portugal por considerar que Lisboa não deve presidir a organização em virtude de ser o país onde está a sede da CPLP. Portugal já disse, no entanto, não está disposto a abdicar da presidência executiva daquela comunidade. Detalhes aqui com o Álvaro Lugero Andrade.
Informações divulgadas hoje pelo jornal português Sol indicam que o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal para explicar a recusa de Angola. O argumento de Angola, do Brasil e Moçambique é de que, já que a sede da CPLP está instalada em Portugal, o país devia abdicar de ocupar a presidência executiva rotativa. Manuel Vicente, número 2 do governo angolano, falou do assunto com o ministro Augusto Santos Silva, diz aquele jornal português. O Ministério dos Negócios Estrangeiros recusa totalmente a pretensão dos três países e exige que seja Portugal a assumir a presidência na próxima cimeira da CPLP. No seu primeiro ato público, onde avançou com as linhas principais da política externa do governo português, Santos Silva deu imediatamente o sinal de que Portugal rejeita a pressão de Brasil, Angola e Moçambique, que já tinha sido comunicada há algum tempo por via diplomática. A comunidade dos países da língua portuguesa está no topo das nossas prioridades, em particular neste ano de 2016, em que se celebrarão os 20 anos da sua fundação e que se espera a aprovação da sua nova visão estratégica e em que cabe a Portugal apresentar a candidatura ao cargo de secretário executivo, disse o ministro português durante um seminário para os quadros do seu ministério. O jornal português descreve ainda que Manuel Vicente terá feito recentes diligências junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, dando conta da recusa de Angola em aceitar que Portugal volte a assumir o cargo de secretário executivo da CPLP. Fontes diplomáticas angolanas acreditam que essa posição, se existiu, foi a título pessoal, como forma de pressão de Manuel Vicente sobre as autoridades portuguesas por causa do processo de corrupção em que se poderá estar envolvido, avança o jornal Sol. A nomeação do próximo secretário-executivo da CPLP será também uma das primeiras missões diplomáticas do novo presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa. Ao longo da campanha presidencial, Rebelo de Sousa deu indicações de que privilegiará o estreitamento de relações com os países de língua portuguesa. Até agora, nenhum dos quatro governos se mostrou disponível para reagir a esta notícia do jornal português Sol.
Estúdios em Washington, nesta continuação da Voz da América em português, de segunda-feira, o dia 7 de março de 2016. Transmitimos a onda média em 1530 MHz e a onda curta em 15.720 e 13.630. Amigos, não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com. Continuamos a emitir desde Washington para Angola. Esta é a emissão de segunda-feira, como temos dito, dia 7 de março de 2016. Temos alguns problemas técnicos que estamos a tentar resolver. O nosso técnico está muito atarefado a tentar recolocar a emissão no ar.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Depois de alguns segundos de atrapalhação e de não contribuição do computador, avaliar o desenho das estruturas, discutir temática da proposta do Congresso, alterações de estatutos do Congresso e eleição de delegados à conferência provincial, estas são as principais atividades que estão a ser alargadas pela Casa CE no IJE, cujos trabalhos de exploração decorrem ao longo deste primeiro trimestre. Muniz Francisco.
Falando à Voz da América no IJE, o secretário provincial José Rodrigues Banhão afirmou que a sua coligação liderada pelo Abel e Palanga Chivukuvuku está a cumprir as orientações saídas da última reunião. Rodrigues adiantou que o próximo congresso será de transformação da coligação para o partido, caso sejam aceitos os pressupostos previstos na agenda daquela organização política pelo Tribunal Constitucional angolano.
Portanto, vamos agora ao segundo congresso, que será o congresso de transformação. Isto será em maio. A comissão preparatória para a realização do Congresso já reuniu o pacote de documentação. Esses documentos estão em nossa mão. Já temos o regulamento para a eleição do presidente e vice-presidente da Casa CE e já temos o regulamento para o segundo Congresso Ordinário da Casa CE. Agora, nós estamos a dar já passos para as conferências municipais. Depois das conferências municipais, os delegados virão para a conferência provincial. E realizar depois a conferência municipal, a conferência provincial, então estaremos em condições para irmos então elegermos os delegados que sairão da conferência provincial para o Congresso de Transformação.
Banhão afirmou que os membros, militantes e amigos da Casa CE estão preparados e mobilizados para o evento previsto para o próximo mês de maio.
Sinceramente, nós estamos sempre nessa atividade dia a dia de mobilização. Hoje tomou comum. A Casa CE, mesmo quando passa em qualquer sítio, então a classe juvenil, aquilo... Não queremos cantar a vitória antes do jogo. Portanto, nós lá onde não estávamos, já estamos lá. E lá onde não chegamos, as pessoas já estão lá à espera.
Do IJE para Voz da América, Muniz Francisco.
Estúdios em Washington, nesta continuação da emissão da Voz da América para Angola, Esporto com o Álvaro Lúger Andrade.
E no desporto começamos em Angola. Sem grandes surpresas, Cabos Corpo do Palanca e Petro de Luanda voltaram às vitórias no fecho da terceira jornada do Girabola. Os palanquinos venceram Sagrada Esperança, com Bobó a apontar o único gol da partida. O dia de ontem também marcou o regresso às vitórias do Petro de Luanda, que bateu em casa o Progresso da Lunda Sul por 1-0. Também pela margem mínima, o surpreendente Desportivo da Huila foi ao Sambizanga bater o Progresso. Na tabela classificativa, 1 de agosto, Desportivo da Huila lideram com 9 pontos, seguidos do Recreativo do Libolo e Cabos Corpo do Palanca. Em Portugal, a jornada do fim de semana foi toda ela encarnada. Benfica venceu o Sporting em Alvalade e assumiu a liderança da Superliga, enquanto o Braga derrotou o Porto por 3-1. O técnico do Futebol Clube do Porto, José Peseiro, foi expulso, mas recebeu o apoio do presidente Pinto da Costa, que deixou o estádio do Braga ao lado do técnico. Peseiro já apontado na imprensa portuguesa como tendo mais derrotas do que o antigo técnico espanhol do Porto. Na Espanha, Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, deixou esta segunda-feira garantia de que não pretende que Cristiano Ronaldo seja vendido no final da época. Sou o treinador e quero que Cristiano fique, disse o antigo internacional francês, desvalorizando os assobios alegadamente dirigidos a Ronaldo pelos adeptos do clube no jogo do passado sábado frente ao Celta, no qual acabou, no entanto, por marcar 4 golos. Também eles me assobiavam a mim. Não é o jogador que está em causa. Este público quer sempre mais dos seus jogadores e acredito que isso até os faz melhorar, concluiu Zidane. Na Inglaterra, continua em tribunal o diferendo entre Eva Carneiro e José Mourinho devido ao afastamento da médica do Chelsea em agosto passado. As partes voltaram a estar presentes esta terça-feira em tribunal visando um eventual acordo. Não esperamos uma resolução imediata, pois as partes estão muito longe das suas pretensões, mas exigimos um pedido de desculpa público do Sr. Mourinho, disse um dos advogados de Eva Carneiro, que acusa Mourinho de discriminação sexual. E na Índia, uma discussão em torno de qual é o melhor futebolista do mundo, Ronaldo ou Messi, resultou no assassinato de um homem por um amigo. Os dois homens de nacionalidade nigeriana celebravam o 34º aniversário de um deles quando o apoiante de Ronaldo atirou um vaso de vidro na direção do adepto do Messi, que pegou por sua vez num dos cacos do vaso e degolou o amigo, disse a polícia indiana. Para terminar, na NBA, os Lakers, que atravessam uma fase má na prova, renasceram das cinzas e derrotaram ontem à noite os Golden State Warriors por 112-95. Foi apenas a 13ª vitória da formação de Los Angeles em 64 jogos na presente época. Já os Warriors, atuais detentores do título, sofreram a 6ª derrota. Stephen Curry, apesar de ter melhorado o recorde de jogos consecutivos a concretizar antes da linha dos 3 pontos, terminou a partida com apenas 18 pontos. Nas restantes partidas, destacas para as vitórias do Oklahoma City Thunder em Milwaukee por 104-96, enquanto os Dallas Mavericks foram derrotados no prolongamento pelos Denver Nuggets por 114-116. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América. Amanhã a mais.
O presidente Renan voltou a condicionar o regresso ao diálogo com o chefe de Estado à participação do governo sul-africano, a Igreja Católica Moçambicana e a União Europeia como mediadores. Em carta enviada nesta segunda-feira, o chefe do gabinete Afonso Lacama escreveu que a Renan propõe que o governo aceite publicamente a credenciação daqueles mediadores como forma de mostrar ao povo moçambicano e ao mundo em geral o seu compromisso com a paz e a reconciliação nacional. O principal partido da oposição congratulou-se com a carta enviada na sexta-feira pelo Presidente da República a convidar Lacama para um encontro como forma de evitar os acontecimentos do passado.
Já faz 3 meses que não falamos.
Yuri da Cunha, já faz 3 meses. Com esta interpretação, vamos preencher os primeiros 30 minutos de emissão da Voz da América de 7 de março, uma emissão destinada essencialmente a Angola. Para todos, muito boa noite.
Já faz 3 meses que não falamos, já faz 3 meses que não beijamos, me dá vontade de chorar. Já faz 3 meses que não amamos, já faz 3 meses que não beijamos, me dá vontade de cantar.
Já faz 3 meses que não falamos,
mas se eu cantar não será pra me alegrar. É de dor que trago no peito, que dá vontade de chorar. Mas se eu chorar, será que as lágrimas vão matar este amor que trago no peito, que pede pra você voltar. Já faz 3 meses que não falamos,
já faz 3 meses que não falamos,
já faz 3 meses que não beijamos,
já faz 3 meses que não beijamos,
já faz 3 meses que não falamos,
já faz 3 meses que não falamos,
já faz 3 meses que não beijamos,
já faz 3 meses que não beijamos. Yeah!
mas seu cantar não será pra me alegrar. É de dor que trago no peito, que dá vontade de chorar.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 7 de março de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: vice-presidente americano inicia périplo pelo Médio Oriente, Síria, principal grupo de oposição, quer participar em novas conversações, Coreia do Norte ameaça com ataques nucleares. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Peter Handley, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o presidente da RENAM voltou a condicionar o regresso ao diálogo com o chefe de Estado à participação do governo sul-africano, Igreja Católica Moçambicana e União Europeia como medianeiros. Em carta enviada esta segunda-feira, o chefe de gabinete Afonso de Lacama escreve que a RENAMO propõe que o governo aceite publicamente a credenciação desses mediadores como forma de mostrar ao povo moçambicano e ao mundo em geral o seu compromisso com a paz e reconciliação nacional. O principal partido da oposição moçambicano congratula-se com a carta enviada na sexta-feira pelo presidente moçambicano, convidando de Lacama para um encontro como forma de evitar os acontecimentos do passado. Na nota, a RENAMO saúda também a iniciativa do Conselho Nacional de Defesa e Segurança e, como protagonista do diálogo, ora temporariamente interrompido, concorda que este seja retomado com vista a encontrar os melhores caminhos para restaurar a paz e prosseguir com o desenvolvimento nacional. Contactada pela Voz da América, a Igreja Católica reiterou que o pedido de mediação foi feito há muito tempo e que, na altura, respondeu estar disposta a participar na busca da paz. Não houve, para já, qualquer resposta do governo à carta endereçada hoje pela RENAMO. Moçambique e a África do Sul estão a reforçar a cooperação no sentido de fazer face à caça furtiva. Como resultado da parceria, têm reduzido o número de casos de abate de animais nos parques que fazem fronteira com os dois países. Na última semana, a Procuradora-Geral moçambicana visitou moçambicanos que estão a ser alvo de processos de crime na África do Sul por estarem envolvidos precisamente na caça furtiva. Alfredo Júnior.
O tráfico de chifres de rinoceronte em Moçambique é um negócio ilegal que vale milhões e ameaça a espécie de extinção. A cadeia de fornecimento desde o abate dos rinocerontes passa pela África do Sul, envolvendo caçadores e intermediários em Moçambique até os compradores finais de chifres no Vietnã. Os dois países têm realizado intervenções conjuntas no sentido de estancar a caça furtiva, com maior incidência para Moçambique, onde aumentaram os patrulhamentos, segundo disse Afonso Madope, coordenador das áreas de conservação. No ano passado, pelo menos 1.215 destes animais foram mortos a tiro por caçadores furtivos só na África do Sul e os seus chifres serrados para serem vendidos. Para as autoridades sul-africanas, o memorando está a trazer resultados positivos, sendo que de 2014 a 2015 registrou-se um decréscimo de rinocerontes abatidos.
But by the end of last year, we recorded 1175.
Penso que está a haver uma boa parceria entre Moçambique e África do Sul. Pela primeira vez desde 2008, na África do Sul, registamos um pequeno decréscimo que gostaríamos de chamar de estabilidade, porque registamos que foram mortos 40 rinocerontes a menos em comparação com o ano anterior.
Em 2014, reportámos 1.215 abates e reduziu para 1.175 casos em finais de 2015, dos quais 826 foram no Parque Nacional Kruger, menos um que no ano anterior, o que para nós são resultados encorajadores, disse Rose Macello, das áreas de conservação da África do Sul. A savana sul-africana é o habitat de 21 mil dos 28.500 rinocerontes que restam no mundo. Este facto leva a que muitos moçambicanos arrisquem as suas vidas na caça furtiva. Na última semana, a Procuradora-Geral da República acompanhou a situação de 6 moçambicanos detidos na África do Sul e cujos processos de crimes serão levados a tribunal por estarem envolvidos na caça furtiva. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor está a Voz da América, transmitindo em português a partir de Washington. O embaixador de Angola, junto das Nações Unidas, Ismael Martins, lidera uma delegação de diplomatas dos países do Conselho de Segurança que chegou esta segunda-feira à Bissau para uma série de contactos com as diferentes partes envolvidas na crise política atual. A delegação está em reuniões, até agora não há qualquer informação sobre o teor das conversações, mas os guineenses aguardam que desses encontros saia algum fumo branco entre os protagonistas da longa crise que o país atravessa. Lassana Kassama.
É mais um exercício diplomático da comunidade internacional sobre a crise política vigente na Guiné-Bissau. Está na capital guineense desde as primeiras horas desta segunda-feira, devendo partir ainda hoje uma missão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, um órgão que está a ser presidido atualmente pela Angola e que veio à Bissau para recolher no terreno todas as informações ligadas à situação política ao ponto de diferentes atores da vida política nacional. É nessa perspectiva que a missão está a desenvolver encontros com partidos políticos, governantes e a sociedade civil. No mesmo esforço, desdobra ela a missão em reuniões com o Presidente da República, José Mário Vaz, Primeiro-Ministro Carlos Correia, Presidência do Parlamento Guinense e Paulo Sanhá, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. A preocupação da ONU insurge numa altura em que se registram divergências profundas entre os principais órgãos da soberania, tendo o governo do PSGC não conseguir até o momento fazer passar o seu programa e o respectivo orçamento para o ano que agora começa. De momento, perfilam dois cenários. Primeiro, é para que o chefe de Estado mantenha este governo de Carlos Correia, deixando que tudo se resolva no Parlamento com a apresentação de novo do seu programa ou demiti-lo, baseado numa teoria política defendida pela oposição, formando assim um executivo composto por PRS e os 15 deputados expulsos do PSGC. Este último cenário opõe à posição do PSGC, segundo o qual não há outra opção ou alternativa política à governação que não passe pelo respeito dos resultados eleitorais. Seja como for, a oposição insiste e considera que a atual realidade parlamentar sugere um novo quadro político que obriga ao Presidente da República a nomear um governo que inspira, na sua perspectiva, uma maioria na Assembleia Nacional Popular. É perante este imbróglio político que o Conselho de Segurança da ONU está em Bissau, tentando compreender as razões de fundo da crise em presença que abalou o país desde agosto de 2015, deixando os guineenses na incerteza total. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. No próximo dia 20 de março, há eleições em Cabo Verde. A Voz da América tem estado a apresentar uma série de entrevistas com responsáveis dos partidos cabo-verdianos. Hoje, o Rogério Teixeira ausculta o PICV.
No poder há 15 anos, o PICV entra na corrida para as legislativas de 20 de março, apresentando as listas de candidatos a deputados em todos os círculos eleitorais. Apesar do desgaste inerente ao exercício de governação, o líder da força política da situação afirma que o Partido Africano da Independência de Cabo Verde tem oxigênio suficiente para continuar a governar e servir o arquipélago. Janeira Ofra Almada considera que só o PICV, que já deu provas de alavancar o desenvolvimento das ilhas, com obras e resultados reconhecidos pelas organizações internacionais, está preparado para conduzir o país no caminho certo. Depois da forte aposta na criação de infraestruturas importantes para sustentar a evolução do país, Almada destaca a aposta do PICV na revitalização da economia, garantindo a criação de vários postos de trabalho na próxima legislatura.
Nós estamos a propor aos cabo-verdianos novos horizontes de esperanças e de certezas, pontes sólidas entre a política e as diversas formas de organização da sociedade, com uma nova agenda económica, mediante uma capacidade coletiva de previsão e uma adoção antecipada de estratégias, uma nova agenda económica que será sintonizada com a recriação do sistema financeiro cabo-verdiano, para responder às necessidades de desenvolvimento atuais do país, mas também linkada a uma forte e robusta diplomacia económica.
Aposta na requalificação da democracia, nomeadamente a criação de condições para que os cidadãos possam concorrer nas listas uninominais às eleições legislativas, consta também da agenda da Presidente do PCV.
Nós também entendemos que é fundamental que haja uma grande aposta na requalificação da própria democracia. Nós entendemos que o sistema político cabo-verdiano deverá ser objeto de uma profunda reflexão, até para analisarmos um modelo de eleição dos representantes do povo, se não terá chegado o momento da eleição também, ainda que parcialmente seja feita por listas uninominais. Acreditamos que essa perspectiva, que já consta da moção de estratégia que pude apresentar aos militantes do PSV quando a minha candidatura interna a presidente do partido, dizia eu, é eventualmente chegado o momento de podermos avançar com esta reforma e tudo farei para, caso vier a ser eleita primeira-ministra de Cabo Verde, poder criar as condições, incitar as negociações que nos levem a essa reforma que, a meu ver, poderá reforçar e muito a democracia cabo-verdiana.
Janira Ofer Almada acredita na renovação do mandato do PCV, partido que, segundo ela, está sintonizado com os problemas que o país ainda enfrenta e que se mostra preparado para continuar a fazer reformas estruturantes, pensando sempre na melhoria das condições de vida dos cidadãos. A líder do PSV afirma que o seu partido propõe a descentralização do poder, permitindo maior equilíbrio e o desenvolvimento harmonioso das diferentes ilhas do arquipélago. No entanto, Janira Almada entende que o modelo a ser adotado deve ser avaliado sem demagogia e visão eleitoralista, já que se trata de um assunto sério. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Passagem agora ao Brasil, onde a suposta delação premiada do senador Delcídio do Amaral, divulgada pela revista Isto É, pode caracterizar crime de responsabilidade e criar condições para a abertura de um novo processo de impeachment, de impugnação, contra a presidente Dilma Rousseff no Congresso Nacional. Patrick Vaz, com mais pormenores.
A avaliação é da jurista Luciana Nepomuceno, mas, segundo ela, tudo depende da homologação da delação premiada de Delcídio.
Caberá ao ministro Eurí Zavascki dizer se homologa ou não. Então, para ela ter essa validade, é necessária essa homologação. E ele só irá homologar se o ministro entender que há indício, que há consistência e provas através dessa delação. Ficando comprovados os fatos que estão sendo imputados e, obviamente, como consequência, sendo homologado, é óbvio que essa delação irá interferir nesse cenário político. Porque a lei de impeachment traz dentro dos vários crimes de responsabilidade o que nós chamamos de crimes contra a probidade da administração pública. E todos nós sabemos que o crime de responsabilidade cometido na vigência do mandato, conforme a Constituição Federal prevê, ele dá ensejo a um novo, se for o caso, processo de impeachment.
O também jurista Fernando Jaime acredita que a situação da presidente se complica a partir desses novos fatos.
O impeachment tinha um questionamento sobre a ausência de um fato concreto que pudesse ser imputado à presidente. Tendo ela agora participado dos atos de corrupção, ainda que pela sua omissão, porque deles conheceu, segundo foi divulgada da delação do Delcídio, ela pode vir a ser responsabilizada, sim, pelo crime de responsabilidade. A situação dela se agrava muito.
Fernando Jaime avalia agora se a presidente Dilma pode ser responsabilizada criminalmente, caso as acusações da delação sejam comprovadas.
Aí tem que avaliar se os atos de corrupção, os atos denunciados pelo senador Delcídio, se eles caracterizam-se como crimes comuns que não foram exercidos, que não foram praticados por ela no exercício da presidência da República, aí ela seria também responsabilizada penalmente perante a justiça criminal. Mas se os fatos forem relacionados à atividade dela enquanto presidente da República, nesse caso a responsabilidade dela se restringe ao crime de responsabilidade, cuja pena é a de perda do mandato, mais a cassação de direitos políticos pelo prazo de 8 anos.
Mas para o cientista político Eduardo Martins, é preciso avaliar com cuidado as declarações do senador Delcídio do Amaral, pois ele pode estar querendo vingança após ficar 3 meses preso.
A delação premiada, primeiro, é de alguém que está sendo investigado e foi até preso cometendo atos ilícitos. Então, uma delação premiada sempre tem um sentido de, com base na sua colaboração para uma investigação e comprovação daquilo que se diz, eventualmente identificar a origem de outros problemas ilícitos. Isso, portanto, terá um curso de investigação pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e efetivamente submetido ao juiz Moro. Então, o fato de alguém estar simplesmente colocando essas coisas não quer dizer que as pessoas fizeram aquilo que ele disse. E mais grave ainda, como que algo sobre sigilo, sobre segredo de justiça, é vazado para um segmento da imprensa e vem a público?
Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, a corrida para a nomeação do candidato presidencial republicano está a consolidar-se num confronto a dois entre o bilionário Donald Trump e o senador Ted Cruz. Se do lado republicano as coisas ainda parecem por decidir, do lado dos democratas, Hillary Clinton continua a distanciar-se do seu rival, o senador Bernie Sanders.
Estou muito encorajado, porque se continuarmos a unir, we're going to win this nomination.
Sinto-me muito encorajado, porque se continuarmos a unir-nos, conseguiremos esta nomeação. Ted Cruz ultrapassou expectativas no sábado, vencendo as primárias no Maine e no Kansas e terminando num sólido segundo lugar a seguir a Donald Trump na Louisiana e no Kentucky.
I'm very, very happy about it. So, thank you to Louisiana and thank you to Kentucky.
Estou muito, muito feliz com isso. Obrigado à Louisiana e ao Kentucky. Apesar de Trump continuar a ter uma vantagem no número de delegados necessários para obter a nomeação republicana, Cruz conseguiu aproximar-se, vencendo em 5 estados na última semana. Trump e o senador Marco Rubio confrontaram-se no último debate, deixando que Cruz brilhasse.
I ask you to stand with us as a broad coalition of people who believe in the Constitution.
Peço-vos que se juntem a nós numa ampla coligação de pessoas que acreditam na Constituição e na liberdade e que querem mudar este país. O próprio Trump reconheceu depois o avanço de Cruz.
I would love to take on Ted one-on-one. That would be so much fun.
Gostaria de ter um frente a frente com o Ted. Seria muito divertido. Enquanto Cruz parece estar a emergir como a principal alternativa a Trump entre os republicanos, Hillary Clinton continua a sua marcha para a nomeação democrática.
Let's join hands. Let's lift ourselves up. Let's get going together.
Vamos dar as mãos, enchermos-nos de energia e juntarmos-nos para mudarmos as coisas e construirmos o futuro.
Clinton venceu as primárias nos estados maiores e com mais delegados, mas Bernie Sanders diz que a corrida ainda não terminou.
We have come a very, very long way, closing the gap nationally.
Foi um longo, longo caminho para recuperarmos a distância a nível nacional da secretária Clinton. Mas é a luta republicana que tem suscitado mais títulos, com líderes do partido tentando dinamitar em Trump.
Here's what I know. Donald Trump is a phony.
O que eu posso dizer é que Donald Trump é uma farsa e uma fraude. Quanto a Trump, manteve o seu estilo pouco convencional.
Look at those hands. Are they small hands?
Olhem para estas mãos. Não são mãos pequenas. O espetáculo continua esta semana, com eleições já amanhã em mais 5 estados. Aqui Washington, Voz da América, continua sintonizado com a nossa emissão em português. O Senegal prepara um referendo que poderá determinar 2 mandatos presidenciais de 5 anos, contrariamente aos atuais 7 anos de cada um. Mas o presidente Macky Sall está no centro de uma controvérsia por ter indicado que a redução não será aplicável ao presente mandato, que vai até 2019. Amâncio Miguel.
Uma campanha pelo sim e não está em curso no Senegal. A votação será no próximo dia 20. Do lado do sim está o ministro da Juventude e Emprego, Mami Mbaye Niang. Em Tiaroué, bairro pobre da capital Dakar, Niang disse que as mudanças constitucionais irão ajudar o presidente a fortalecer a democracia e a qualidade de vida. As 15 mudanças previstas incluem mais poder para a Assembleia Nacional e administrações locais e melhorar as leis existentes sobre a herança da terra e o controle de recursos naturais pelas comunidades locais. Mas há uma feroz resistência.
O
Esta canção de um grupo de rap pede à população para votar contra. Os autores da canção tiveram papel de destaque nas manifestações contra o antigo presidente Abdoulaye Wade em 2012, quando, aos 87 anos, concorreu para um terceiro mandato. O grupo ajudou Macky Sall a derrotar Wade, mas agora ameaça com mais protestos, desta feita, contra Sall.
Vous savez que le président Macky Sall avait fait une promesse au peuple sénégalais avant d'être élu.
Fadel Baro, coordenador do grupo, diz que Macky Sall não concretizou as reformas que prometeu e limita-se a querer fazer pequenas mudanças que não têm nada a ver com a vida dos cidadãos normais do Senegal. Macky Sall, tal como todos os líderes, não fez o que prometeu e vai pagar por isso, diz Baro. Baro recorda que Sall prometeu reduzir os mandatos de 5 para 7 anos, mas agora diz que a mudança proposta não poderá ser aplicada no presente mandato.
Os Estados Unidos querem que mais estudantes da África subsaariana venham estudar nas universidades americanas. O secretário assistente do Comércio, Marcos Jadot, chefia esta semana a primeira missão daquele departamento à África, focando a educação. A primeira etapa foi na África do Sul. Universidades superlotadas, greves de professores e falta de acesso a oportunidades de pesquisa podem desencorajar mesmo os alunos mais motivados em África, mas estudar no estrangeiro pode ser ainda mais difícil. Dos cerca de 1 milhão de estudantes estrangeiros inscritos nas universidades americanas no ano letivo 2014-2015, menos de 34 mil eram provenientes da África subsaariana. O governo americano quer mudar isso, como nos disse o secretário assistente do Comércio, Marcos Jadot. Os estudantes africanos deviam tomar em consideração os Estados Unidos por causa da sua perspectiva inovadora em matéria de educação e visto que as empresas internacionais procuram potenciais empregados bem qualificados e bem preparados, e acho que isso enriqueceria também a educação aqui nos Estados Unidos. Jadot lidera uma delegação de 25 universidades americanas com a missão de recrutar estudantes e construir parcerias com universidades africanas.
Many of the universities who have traveled with us on this mission are including scholarships as a part.
Muitas das universidades que nos acompanham nesta missão, disse ele, estão a incluir também bolsas de estudo como parte do nosso diálogo com os estudantes locais. A sua mensagem atraiu uma longa fila de alunos do liceu sul-africanos. Boneng Mokofeng disse à Voz da América que esperava ingressar na Faculdade de Direito da Universidade Estatal de Michigan. Eu quero ver o mundo, disse Mokofeng, e a economia do nosso país não está boa. Talvez possa lá ter uma vida melhor. Depois da África do Sul, a delegação americana visita a Costa do Marfim e o Ghana. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington e agora, como habitualmente, a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto começamos em Angola. Sem grandes surpresas, Cabo Scorpe do Palanca e Petro de Luanda voltaram às vitórias no fecho da terceira jornada do Girabola. Os palanquinos venceram Sagrada Esperança, com Bobó a apontar o único gol da partida. O dia de ontem também marcou o regresso às vitórias do Petro de Luanda, que bateu em casa o Progresso da Lunda Sul por 1-0. Também pela margem mínima, o surpreendente Desportivo da Huila foi ao Sambizanga bater o Progresso. Na tabela classificativa, 1 de agosto, Desportivo da Huila lideram com 9 pontos, seguidos do Recreativo do Libolo e Cabo Scorpe do Palanca. Em Portugal, a jornada do fim de semana foi toda ela encarnada. Benfica venceu o Sporting em Alvalade e assumiu a liderança da Superliga, enquanto o Braga derrotou o Porto por 3-1. O técnico do Futebol Clube do Porto, José Peseiro, foi expulso, mas recebeu o apoio do presidente Pinto da Costa, que deixou o estádio do Braga ao lado do técnico. Peseiro já é apontado na imprensa portuguesa como tendo mais derrotas do que o antigo técnico espanhol do Porto. Na Espanha, Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, deixou esta segunda-feira garantia de que não pretende que Cristiano Ronaldo seja vendido no final da época. Sou o treinador e quero que Cristiano fique, disse o antigo internacional francês, desvalorizando os assobios alegadamente dirigidos a Ronaldo pelos adeptos do clube no jogo do passado sábado frente ao Celta, no qual acabou, no entanto, por marcar 4 golos. Também eles me assobiavam a mim. Não é o jogador que está em causa. Este público quer sempre mais dos seus jogadores e acredito que isso até os faz melhorar, concluiu Zidane. Na Inglaterra, continua em tribunal o diferendo entre Eva Carneiro e José Mourinho devido ao afastamento da médica do Chelsea em agosto passado. As partes voltaram a estar presentes esta terça-feira em tribunal visando um eventual acordo. Não esperamos uma resolução imediata, pois as partes estão muito longe das suas pretensões, mas exigimos um pedido de desculpa público do Sr. Mourinho, disse um dos advogados de Eva Carneiro, que acusa Mourinho de discriminação sexual. E na Índia, uma discussão em torno de qual é o melhor futebolista do mundo, Ronaldo ou Messi, resultou no assassinato de um homem por um amigo. Os dois homens de nacionalidade nigeriana celebravam o 34º aniversário de um deles quando o apoiante de Ronaldo atirou um vaso de vidro na direção do adepto do Messi, que pegou por sua vez num dos cacos do vaso e degolou o amigo, disse a polícia indiana. Para terminar, na NBA, os Lakers, que atravessam uma fase má na prova, renasceram das cinzas e derrotaram ontem à noite os Golden State Warriors por 112-95. Foi apenas a 13ª vitória da formação de Los Angeles em 64 jogos na presente época. Já os Warriors, atuais detentores do título, sofreram a 6ª derrota. Stephen Curry, apesar de ter melhorado o recorde de jogos consecutivos a concretizar antes da linha dos 3 pontos, terminou a partida com apenas 18 pontos. Nas restantes partidas, destacas para as vitórias do Oklahoma City Thunder em Milwaukee por 104-96, enquanto os Dallas Mavericks foram derrotados no prolongamento pelos Denver Nuggets por 114-116. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, aqui na Voz da América, tempo agora para as notícias a esta hora. O vice-presidente americano Joe Biden iniciou hoje uma visita de 5 dias pelo Médio Oriente com a promessa de que os Estados Unidos irão aniquilar o grupo Estado Islâmico. Biden visitou elementos da Força Aérea Americana na base de Al-Dafra, perto de Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, numa altura em que os aviões teleguiados estavam estacionados. Chamando criminosos e cobardes aos insurgentes do Estado Islâmico, Biden disse que os pilotos da Força Aérea disse-lhes que é preciso atingir o coração daquele grupo no Iraque e na Síria, de modo a não continuar a lastrar com o seu veneno na região e em todo o mundo. Na Síria, o principal grupo de oposição disse hoje que tenciona participar numa nova ronda de conversações de paz patrocinadas pelas Nações Unidas e que devem realizar-se no final da semana. Riada Ag, a porta-voz do grupo HNC, disse que os seus representantes chegarão a Genebra a partir de sexta-feira. Disse ainda que se registra um número cada vez menor de violações ao cessar-fogo que entrou em vigor no dia 27 de fevereiro, assim como progressos na entrega de ajuda humanitária através do país. A Coreia do Norte ameaçou com ataques nucleares contra a Coreia do Sul e os Estados Unidos se aqueles países mantiverem as manobras militares conjuntas que começaram esta segunda-feira. Os exercícios conjuntos foram comunicados à Coreia do Norte e envolvem cerca de 17 mil soldados americanos e mais de 300 mil sul-coreanos. O Ministério da Defesa sul-coreano disse não ter visto qualquer sinal fora de comum de atividade militar por parte do Norte. Na Somália, pelo menos 6 pessoas, incluindo 2 soldados da União Africana, ficaram hoje feridos em consequência de uma explosão no aeroporto da cidade de Beledweyne, no centro do país. O comandante da polícia local disse à Voz da América que a explosão se verificou junto à entrada do aeroporto. disse ainda que a polícia já deteve 20 suspeitos em relação com o atentado de hoje. E por último, o ministro do Interior da Tunísia disse que tropas governamentais mataram 21 militantes que atacaram uma esquadra da polícia e um quartel perto da fronteira com a Líbia. As autoridades disseram que pelo menos 4 civis e um militar morreram nas confrontações. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Márcio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos aqui a partir de Washington em língua portuguesa em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português, mas também podem comunicar-se conosco através do WhatsApp com o indicativo 1, que é o da América, seguido pelo número 908-652-4584. São, neste momento, 13 horas e 1 minuto em Washington. Ao microfone é Márcio Miguel, numa emissão que tem na produção Mariano Bartolomeu e a ciência técnica de Peter Henley. Esta é a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América. O presidente, ou melhor, o vice-presidente Joe Biden iniciou hoje uma viagem de 5 dias ao Médio Oriente com promessa de que os Estados Unidos irão aniquilar o grupo Estado Islâmico. A Coreia do Norte ameaça proceder a ataques nucleares cegos contra a Coreia do Sul e Estados Unidos se estes países mantiverem as manobras militares conjuntas que tiveram início hoje. De Angola, Kim Chaliongo apresentará um debate sobre o trânsito na capital, Luanda. Antes do final desta emissão, e tal como sempre acontece, teremos o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vias terciárias ou alternativas para o escoamento do trânsito em Luanda tem sido a razão para o aumento do congestionamento e a mobilidade deficitária dentro da capital angolana. Aliado ao fenómeno engarrafamento, está também o aumento da sinistralidade rodoviária, resultante do desrespeito ao código de estrada e das más condições das vias de circulação terrestre. A Direção Nacional de Aviação e Trânsito reconhece que grande parte das estradas não tem iluminação, nenhuma sinalização adequada, para além de muitos veículos automóveis em circulação apresentarem mau estado técnico. O especialista em trânsito e mobilidade urbana, Vasco da Gama, refere que o congestionamento na metrópole angolana deve-se ao facto da oferta de estradas, concebidas para 1 milhão de habitantes, não corresponder à atual demanda
de automóveis.
Vias, porque o trânsito em Luanda é feito só nas vias principais. Não é? Nós não temos alternativas. Se estiveres na baixa da cidade e quiseres chegar ao quilómetro 30, não tens muitas alternativas senão utilizar a de Olinda Rodrigues, que para muitos é a estrada de Catete. Porquê? Porque esta é a principal desta zona, o que aumenta o tráfego automóvel na própria de Olinda Rodrigues, e isto poderia ser resolvido se, por exemplo, tivéssemos vias que passassem no interior do Cazenga, descem para Viana. Se tivéssemos vias que passassem pelo bairro popular, a zona do Avô Cumbi, Golfe, Palanca, até Viana, as secundárias e terciárias. Nós não temos isso, infelizmente, e todos nós somos obrigados a utilizar as mesmas vias. E para testar isto, basta olhar que das 5 da manhã até às 11 da manhã, o congestionamento na de Olinda Rodrigues tem um sentido único. É de Viana para o centro da cidade. Porquê? Porque as pessoas vão todos trabalhar para o centro da cidade.
Se há 40 anos a cidade acolhia 1 milhão de habitantes e menos da metade destas possuía um meio rolante, hoje são cerca de 6 milhões de habitantes e mais de 2 milhões de veículos a circularem pelas diferentes artérias dentro do centro político e administrativo de Angola. O especialista defende a construção de vias terciárias que deverão servir de alternativa para o tráfego e a mobilidade em Luanda, sobretudo na ligação com o município de Viana, localizado a sudoeste da capital. O surgimento de cidades habitacionais sem um plano diretório de gestão urbana, aliada à não descentralização dos serviços administrativos essenciais, também é dos fatores que influenciam o exponencial aumento do congestionamento na urbe.
Nos últimos tempos vão sendo criados novos bairros, novas zonas de residência nos municípios, as centralidades, mas infelizmente estas pessoas que vivem nas centralidades têm de sair destas centralidades para irem ao centro da cidade trabalhar. Essa é uma política que pode desanuviar o problema, ou seja, à medida em que vão sendo construídos condomínios, vão sendo construídas centralidades, deveríamos pensar em retirar serviços essenciais a estas zonas, no sentido de permitir que aquelas pessoas que vivem na centralidade de Cacoaco não tenham necessidade de ir, por exemplo, na zona do Prenda para dar aulas, por exemplo. Não faz sentido que um professor que tenha conseguido uma casa no Quilamba tem de ir à ilha de Luanda dar aulas. Porquê? Porque ou no Quilamba ou nas zonas que circundam o próprio Quilamba, nós poderíamos encontrar escolas para estas pessoas darem aulas, e a tomar esta decisão estaríamos a retirar um veículo que sai do Quilamba para o centro da cidade. Esta é uma das medidas que pode resolver o problema. Mas há outros elementos que contribuem significativamente nessa questão do trânsito afunilado em Luanda, que até hoje continuam a passar despercebidos ou, se não, mesmo ignorados.
Recentemente, o Governo Provincial e a Unidade de Trânsito de Luanda tentaram ensaiar o projeto denominado Trânsito Reversível, que consistia em alterar o trânsito na estrada de Catete, a Avenida de Olinda Rodrigues, para a sua circulação nos dois sentidos, das 5 às 9 horas da manhã, para sair de Viana ao centro da cidade, e das 15 às 19 horas do centro para Viana. O modelo não chegou a ser ensaiado por falta de um estudo mais acabado em relação às vias rodoviárias alternativas. Alguns dias antes da sua implementação, a Polícia Nacional justificou-se, alegando a necessidade de construção e a reabilitação de mais vias terrestres antes da efetivação do projeto. Na equação congestionamento, infraestruturas rodoviárias e mobilidade, os taxistas devem ser tidos em conta na planificação das vias, já que em muitos casos são estes os causadores dos quilómetros de filas de trânsito e as longas horas de afunilamento das estradas. Vasco da Gama sugere a criação de paragens específicas para os taxistas e a construção de vias exclusivas para as viaturas ao serviço de táxi.
Na falta de um lugar próprio para o serviço do taxista, este carrega e descarrega na faixa mais à direita, o que é uma obstrução. O que acontece é que quem vem na faixa mais à direita, que é anormal para a nossa circulação, quando chega numa paragem de táxi, obrigatoriamente tem de ir da faixa mais à esquerda, porque a mais à direita onde ele vinha está obstruída. Está obstruída porque o taxista está a carregar. Este exercício implica redução considerável da velocidade. Se vinha a 60 a hora, tem de passar a 20, 10 a hora. Ora, o que é que isto dá? Isto dá um foco de congestionamento mais ou menos tradicional. Por isso é que tu sais do Jumbo, circulas à vontade e quando chegares junto à Cimex, você obrigatoriamente tem que reduzir a velocidade. Por quê? Porque aí todos os dias, quase 24 horas, tem um taxista a carregar. Como resolver isto? É fazer o contrário. Ao invés de lhes deixar que carreguem, descarreguem por cima da faixa mais à direita, era criar uma baia, não é? Um lugar onde eles pudessem carregar e descarregar sem interferir naqueles que estiverem a circular na faixa mais à direita. Esta é uma situação.
Se o congestionamento em Luanda é resultante da falta de disciplina dos automobilistas, os acidentes rodoviários também são motivados pela mesma causa. Diariamente morrem, vítimas de sinistralidade nas estradas de Angola, 10 a 13 pessoas, sendo esta considerada atualmente a segunda maior causa de mortes no país, depois da malária. Vasco da Gama, jornalista e especialista em trânsito e mobilidade urbana, defende também que o Estado deve fazer sentir a sua mão pesada para pôr fim à anarquia rodoviária, caracterizada pelo cometimento de diversas infrações ao Código de Estrada.
Para já, as nossas vias não têm disciplina. As nossas vias são utilizadas como se estivessem tanto num estado falhado. Eu tenho dito isso para perceber que o Estado tem muitos problemas, tendencialmente a anarquia, basta olhar para o comportamento dos cidadãos na via pública. Nós atravessamos em qualquer lugar, nós atravessamos inclusive fora das passadeiras, mas ao lado das passadeiras, e isto faz com que tenhamos muitos atropelamentos. Mas também isto resulta de alguma impunidade que vamos vendo por aí, porque infelizmente aqui as regras de trânsito são atropeladas diariamente e não há contrapartida. Apesar de termos poucas vias principais, temos algumas, que é o caso da própria de Olinda Rodrigues, que é o caso da via de Cacoaco, o caso da via do Rocha, do aeroporto, que são vias que hoje já se podem enquadrar nos padrões internacionalmente aceitos, não é? São vias devidamente demarcadas e com alguma fluidez e com mais de duas filas de trânsito. O que é que ocorre? É que esta anarquia que eu acabei de referir, em termos de ultrapassagens, em termos de travessia, acaba por motivar uma anarquia quase total, em que os limites de velocidade não são controlados. Diga-se de passagem, as manobras até consideradas perigosas são observadas quase sempre.
Mão pesada também é defendida pelo antigo instrutor de condução José Magalhães. Mas o também jornalista refere, por outro lado, que a retenção da carta e o consequente pagamento de caução sem um aconselhamento prévio ao automobilista não resolve o problema.
Primeiro quer prender, depois te aconselhar já na esquadra. Quer dizer, você é preso e na esquadra onde... Não, precisa. Você tem a família no carro, tem os colegas, tem os irmãos, tem os vizinhos. Ali mesmo, na presença daquela pessoa, é que você é chamado a atenção na via pública. E, entretanto, este conselho há de servir para os demais utentes, no momento, no interior do veículo. Compreende? Então, o agente tem de ter este princípio, passa aqui a redundância, primário, como educar primeiro, sensibilizar primeiro.
Por sua vez, o inspetor-chefe Helder Matar, da Direção Provincial de Aviação e Trânsito, chama atenção para o facto da sinalização e a instalação de postos de iluminação pública nas estradas não ser da competência da Polícia Nacional.
Saibam separar o papel da polícia com o papel do Estado, não é? Ou dos governos provinciais. A sinalização das ruas não é da competência da Polícia Nacional. Nós podemos, em função da nossa atividade, aconselhar, sugerir, vir a público e orientar os nossos cidadãos, mas nós temos estado a aconselhar os nossos ouvintes, sobretudo os automobilistas, Na falta da iluminação, existem dois aspectos que podem salvaguardar tanto a nossa integridade física enquanto motoristas, como a dos demais utentes da via pública, que é, primeiro, a precaução e, segundo, a iluminação do próprio veículo. Porque ele não tem iluminação pública, mas tem iluminação do veículo. E pode trafegar com a iluminação do veículo com precaução.
José Magalhães defende, por outra via, a adoção de medidas duras para pôr cobro à corrupção e à consequente responsabilização, quer do agente regulador de trânsito, quer do automobilista. O também jornalista denuncia a existência de uma rede a nível da Direção Nacional de Viação e Trânsito, em colaboração com muitas escolas de condução, que facilita a obtenção de cartas de condução de forma ilegal.
Não, mas deve começar a responsabilizar cada vez mais os automobilistas.
Mas existem as multas.
Está bem, mas as multas nem sempre facilitam. Por quê? Porque também existem aquelas multas tratadas na rua.
Como é que se explica isso?
É simples. É para, se não queres que eu te levo a carta, arranja aí com os dois saldos. A multa está resolvida. E, entretanto, está a moral do polícia comprometida. Mas, entretanto, o bolso satisfeito, está o automobilista errado, não é? Vaidoso. Esses polícias não são nada.
Até aí está mais uma vez a questão da corrupção.
Já vejo.
Então, acha que se deviam adotar medidas mais duras para os infratores? E quando falamos em infratores, gostava que não olhasse apenas para os automobilistas, mas também para os agentes reguladores de trânsito.
Sério, olha, sem fugir à conversa, mas acho que foi ontem, antes de ontem, eu vi a Rádio Nacional a passar o seguinte a seguinte notícia. Agentes do SME, não é? O Serviço de Imigração Estrangeira anunciou.
Expulsão,
ok. Expulsão de funcionários daquela instituição. Ok. Não é taxativamente também a via correta, porque pode-se primeiro suspender e depois então averiguar o caso e depois partir para o terceiro passo. Bem, se já se expulsou, de certeza que já terão partido para os seus passos. Mas é importante que se pegue em medidas duras para responsabilização, quer dos automobilistas, como dos agentes de trânsito.
Nessa perspectiva, como é que olha para o serviço das escolas de condução? Será que eles também têm estado a falhar? Ou é mesmo questão de falta de observância das regras por parte dos automobilistas?
Gaeta, eu aqui vou ser aberto e honesto contigo. Eu também já fui professor de uma escola, de várias escolas de condução. Dava aulas de código de estrada e também mecânica. Vou-te ser mesmo aberto, meu caro, de coração. Existe no nosso país uma pesada rede, digamos, influência no que a obtenção da carta de condução diz respeito. Esta mesma rede está ligada a quem? Está ligada à aviação e trânsito e também às escolas de condução. Então, aí há que se combater essa rede para não termos cartas de condução na via pública desnecessariamente, abaldamente, compreende? E nas mãos de quem nem sequer o ABC ou o AEOU do Código de Estrada sabe, da mecânica sabe, da condução sabe. Então, esta rede é que deve e tem de ser desmistificada, deve e tem de ser destruída para se evitar o link que existe entre as escolas de condução e a Direção Nacional de Aviação e Trânsito. Estou a dizer isso, repito, com conhecimento de causa. Repito, eu também já fui professor. Então, temos que ser honestos. Se quisermos que as coisas neste capítulo comecem a funcionar com cabeça, tronco e membro, é importante que a Direção Nacional de Investigação Criminal entre no terreno e desfaça. Quer dizer, não será possível terminá-lo, ok, a gente compreende, mas que se reduza, não é verdade? Que se reduza ao máximo esse jogo.
Para o nosso interlocutor, é importante a reorganização técnica da Direção Nacional de Aviação e Trânsito para que seja possível a retenção da carta de condução dos automobilistas reincidentes no cometimento de infrações. O surgimento desregrado de escolas de condução é outro dos muitos problemas cujo Estado precisa pôr ordem, mas o antigo instrutor de condução mostra-se cético em relação à tomada de medidas por parte das autoridades, já que muitas escolas, segundo o nosso interlocutor, são de elementos ligados à aviação e trânsito, ao Ministério dos Transportes, aos Serviços de Investigação Criminal e ao Ministério do Interior.
Gaeta, primeiro temos que jogar pelo seguinte. A carta de condução é o documento que habilita o seu titular a conduzir veículos automóveis na via pública. E este documento não pertence ao cidadão, pertence ao Estado. Quer dizer que o Estado, a qualquer hora e momento, pode sim retirar a carta de condução ao cidadão. Porque você não pode ter a carta de condução como uma arma mortífera. Hoje você que atropelou, hoje você que matou, hoje... Oh, mas é sempre o António. Não, vamos lhe retirar ainda a carta de condução por 2, 3 anos, para virmos o que é que se passa. É um psicólogo acompanhar. Então as autoridades, na minha opinião, deveriam fazer o quê? Primeiro, reorganizar aviação e trânsito. Mas no sentido técnico, para não termos mais cartas de condução a sair aí a Lagardé. Não, reorganizar primeiro a aviação e trânsito. Segundo, a aviação e trânsito deveria estar milimetricamente ligada a quem? Às escolas de condução. Mas as escolas de condução com credibilidade. Aquelas que transmitem credibilidade. Porque são poucas aqui na nossa Luanda.
E, para não falar do país inteiro.
São poucas. No país só havia uma. Que era a Condauto. E são várias. Então, mas de quem são essas escolas de condução, Caeta? São de elementos ligados à aviação e trânsito, elementos ligados ao Ministério do Transporte, elementos ligados à Direção Nacional de Investigação Criminal, elementos ligados ao Ministério do Interior. Por quê? Porque dá dinheiro. A escola de condução dá muito dinheiro. E o dinheiro que dá às escolas de condução é infinito, porque o indivíduo que tem hoje 17 anos, amanhã terá 18, vai precisar de uma carta de condução. Então está aí. O excesso de escolha de condução sem regra e desnecessariamente por tudo quanto é canto.
Devido ao trânsito carregado e à falta de descentralização dos serviços essenciais e alguns postos de trabalho, muitas são as famílias obrigadas a se levantarem às 4 da madrugada para 30 minutos mais tarde partirem de casa para o serviço. Numa viagem de 50 ou 20 km, dependentemente do ponto da cidade em que habita, mas que pode durar 2 a 3 horas no mínimo até alcançar o centro da capital. O executivo angolano tem vindo a desenvolver um projeto de reabilitação de algumas vias, construção de novas estradas e a requalificação de algumas ruas estratégicas para o escoamento do trânsito. Porém, a demora e a fraca qualidade do material utilizado têm tornado estes projetos fracassados. Ligada às causas do fracasso dos projetos, estão também as fortes chuvas que caem na cidade, já denominadas como os grandes fiscais de obra, na metrópole angolana. A cada enxurrada, dezenas de vias ficam obstruídas, casas inundadas e destruídas, várias pessoas perdem a vida, para além de dezenas de quilómetros de asfalto serem corroídos pelas águas. Situações que contribuem em grande medida para o aumento do congestionamento face à incapacidade de resposta das autoridades. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
A questão do trânsito difícil em Luanda é uma questão que todo mundo sabe, mas espera a solução. Vamos à música What I Knew, I Always Knew, Carrie Underwood.
Wasn't waiting on a prince to come riding into my life. Thought I was happy on my own, till you came and proved me wrong. I finally found what I never knew I always wanted. I couldn't see, I was blind till my eyes were open. I didn't know there was a hole, something missing in my soul, till you filled it up with your love, yeah. Yeah, yeah. Never pictured myself singing I never knew I always wanted.
Always New com Carrie Underwood, aqui na última parte da emissão vespertina em língua portuguesa, Voz da América, a partir de Washington. Momento agora para a atualização informativa e depois teremos o editorial da Voz da América. O vice-presidente Joe Biden iniciou hoje uma viagem de 5 dias ao Médio Oriente com a promessa de que os Estados Unidos irão aniquilar o grupo Estado Islâmico. Biden visitou elementos da Força Aérea Americana na base de Al-Dafra, perto de Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, que tem drones estacionados. Chamando criminosos e cobardes aos insurgentes do Estado Islâmico, Biden disse aos pilotos da Força Aérea que é preciso atingir o coração daquele grupo no Iraque e Síria, de modo a não continuar a bombear o seu veneno na região e em todo o mundo. A Coreia do Norte ameaçou proceder a ataques nucleares cegos contra a Coreia do Sul e Estados Unidos se estes países mantiverem as manobras militares conjuntas que começaram esta segunda-feira.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres, celebrado pelas Nações Unidas desde 1975 e adotado por uma resolução da ONU em 1977, como Dia das Nações Unidas dos Direitos das Mulheres e da Paz Internacional. É uma data para refletir o progresso das mulheres, apela a mudanças e reconhece a coragem e determinação das mulheres que pugna pela igualdade de sexos no mundo. É igualmente a oportunidade para alertar para as lutas das mulheres e das jovens no mundo, luta pela educação, pela igualdade perante a lei, pelo acesso aos serviços que os homens assumem, como o acesso ao sistema bancário ou o treino e a educação de adultos. Em muitos casos, as mulheres lutam pelo respeito e, nos piores casos, para não serem vistas como propriedade de alguém, mas uma pessoa livre e independente. Um facto reside em que, embora as mulheres e as jovens tenham feito grandes avanços nos últimos 41 anos, ainda estão muito longe. Em local algum, as mulheres podem não poder reclamar terem a totalidade dos mesmos direitos e oportunidades para os homens. A maioria das pessoas mais pobres do mundo são mulheres e ao seu trabalho têm menos valor, recebem 30 a 40% menos que os homens por fazerem o mesmo trabalho. A ausência de poder económico traduz-se igualmente algumas vezes por falta de poder noutros aspectos das suas vidas, onde desproporcionadamente sofrem violência baseada no sexo. É por isso que o tema deste ano é Planeta 50-50 até 2030, acelerar a igualdade do género. Parte da Agenda de 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável é um esforço para aplicar vários compromissos das Nações Unidas sobre a igualdade de género, o poder das mulheres e os direitos humanos. Isto inclui objetivos tais como acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e as jovens, eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e as jovens, acabar com todas as práticas prejudiciais para as jovens, o casamento precoce e forçado, a mutilação genital, assegurar que todas as raparigas e rapazes recebam educação primária e secundária de qualidade. Qualquer sociedade que deseje florescer deve começar a dar poder às mulheres, promovê-las e atribuindo-lhes os mesmos direitos que os homens possuem. No Dia Internacional das Mulheres celebramos e honramos as mulheres e as jovens e comprometemos a nos fazer num mundo local onde as mulheres e as jovens não sejam excluídas ou marginalizadas, mas sejam livres de concretizar o seu potencial. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também termina a presente emissão de 7 de março de 2016. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Homem que é homem, respeita os direitos da mulher. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu na produção, Peter Handley na técnica e eu, Mais Miguel, ao microfone. Amigo, boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.